Autobots, roll out!
PlayStation anuncia o seu próprio universo Marvel.
Trailer de Matrix 4 sai e não é esverdeado.
E finalmente saiu o trailer da série do Gavião Arqueiro.
Mata o pilota de hoje.
Olha aí, quando a gente mata, a gente não gosta, Didi?
Aqui no Matando Robôs Gigantes, quando a gente mata alguma coisa, significa que a gente não gostou. E quando a gente pilota, significa que a gente adorou. A gente quer que aquilo lance Afonso Solano.
Ah, olha aí. Eu vou começar matando hoje. Não vou nem deixar o Roberto trazer a notícia aqui. Porque eu estou aqui representando a indignação.
Acerta a indignação.
Do público do Matando Robôs Gigantes. Porque na edição passada do Mata o Pilota, tá? Que eu não pude comparecer, tá? Parece... Eu não vi, né? Porque eu fiquei tão horrorizado com os testemunhos que eu não pude.
E você se cagou, né? A gente pode dizer isso.
É. Isso, tava passando mal, exatamente. E mal sabia eu que a mesma quantidade de cocô estava sendo proferida no mata-pilota enquanto eu estava passando mal, tá? Quando, aparentemente, Diogo, logo você, Diogo, não defendeu, parece, vou dar pelo menos o benefício da dúvida, que Roberto falou mal da genial série animada de Rick and Morty.
Não falei mal, não. Falei mal, não.
Então aí, não. Por aí, falando.
Não, mas ele defendeu. Tu tanto não ouviu que tu não sabe o que ele disse, né?
Exatamente. Eu tô aqui julgando como se julga na internet, entendeu? Você vem já atacando.
E olha, eu vou te dizer, eu já esperava isso, porque eu falei pro Diogo, eu falei, cara, eu sei que as pessoas, elas vão ouvir só o início, não vão querer compreender o argumento e vão só odiar gratuitamente. Mas, na verdade, eu elogiei bastante a série do Rick and Morty.
Ah, então tá bom.
Eu critiquei os fãs da série.
Então fica representada a minha...
Fica representada aquela parte do público que não ouviu o programa.
Exatamente. A indignação de quem julga pela headline.
E meus amigos, para começar aqui no nosso queridíssimo Mata o Pilota, já vamos aqui de trailer de Matrix 4 que chegou finalmente.
Hoje é recheado de trailer, né, Beto?
Sim. No dia 22 de dezembro deste ano, finalmente Neo voltará para as telas, rapaz. Afonso Solano, você que não estava aqui semana passada, Mata o Pilota, o trailer revelado de Matrix 4.
Ah, primeiro, uma correção aí. Não é o Neo no trailer, né? É o John Wick. Porque o Keanu Reeves sequer se deu ao trabalho de cortar o cabelo para essa sequência que com certeza será uma porcaria. Achei o trailer... espero morder minha língua, como sempre, mas achei o trailer uma porcaria.
Isso aqui é uma porcaria que não... Merda nenhuma! Desculpe!
Nossa senhora, que coisa... Primeiro sem conexão com o último filme, que já é meio problemático, né? Matrix 2 e 3. Eu gosto, mas gosto com aquela coisa de... Ah, é, né? Tipo, beleza, teve que esticar e ficou assim. Ah, os caras estão repetindo aquela ideia, né? Do Jurassic Park 4, essa coisa agora do Star Wars, né? Olha no que deu. É você refazer. É um soft reboot, me parece ser um soft reboot. É onde você refaz aquelas mesmas cenas pra tentar agradar os fãs que viram lá em 99. Enquanto isso, você traz uma galerinha nova ali, uma menina de cabelo colorido, pra tentar conquistar uma galera que talvez não conheça tanto. Achei a merda, cara. Achei o plot uma merda. Parece uma parada feita por estudantes de cinema muito talentosos, mas não tem cara de Matrix. Não me animei. Acho que Matrix é aquilo ali que ficou para trás.
Didi Braguinha, você mata ou pilota esse trailer aí?
Cara, eu mato, eu já falei isso no programa passado, eu mato Matrix 4, tá? Eu não acho que tem que existir. Como a existência dele independe da minha vontade, eu posso julgar, assim como todo humano na face da Terra.
É, mas pelo trailer já temos alguma coisa, né?
Eu assisti o trailer algumas vezes e foi surpreendente porque em cada vez que eu assisti esse trailer, a parada ficava melhor pra mim. Eu comecei mesmo. Querendo odiar, assisti uma vez, odiei, assisti a segunda, falei, peraí, na terceira eu falei, calma, peraí, ô, porra, cheiro é esse? É lasanha? Eu digo, caraca, e agora eu gosto.
Entendi.
É bizarro, porque agora eu tô, tipo, com esperança, cara. Eu estou esperançoso. Eu acho assim, não vai ser um excelente filme, não vai ser nem perto do Matrix 1, que é o filme que realmente importa nas nossas vidas, mas eu vi ali dentro que existe uma coesão com o universo de Matrix. A lógica que foi apresentada no trailer faz sentido dentro do que Matrix suporta em seu universo, saca? Então, eu achei interessante o provável caminho que eu entendi. Pode ser que eu tenha errado, tenha entendido uma coisa errada.
É, tem muita coisa críptica também, né? Porque essa coisa, o terceiro, eu revi há pouco tempo, o terceiro Matrix, há uma suposta trégua entre as máquinas e os humanos, né? E aí você olha nesse filme e tipo, a mesma coisa tá rolando? É, foi uma traição? Se é uma traição, se tipo, ah, então nada foi resolvido, entendeu? É isso que desanima.
É porque eu não ia pra esse lado. O lado que eu vou é o lado do ciclo de existência de todas as coisas que acontecem. Que tem a teoria de que o Matrix, ele é tanto dentro da Matrix quanto fora da Matrix, ainda é a Matrix, né? Como se a Matrix tivesse criado a ilusão. Isso daí eu não tô nem defendendo. Eu sei que a galera sustenta isso, não é isso que eu prezo, que eu tô segurando aqui. O que eu acho é, existe um ciclo de todas as coisas.
É, isso é.
O ciclo, ele continua, ele se perpetua, independente da vontade do que aconteça. Esse ciclo, ele vai sempre existir. É, então, eu vou por um caminho como esse, não vou entrar muito a fundo nisso aqui, mas fiquei esperançoso pra caramba. Acho que eles fazem um fanservice ali, bota porrada de referência, porra de coisinha, que me deixou chateado, porque, puta, isso me tira um pouco do trailer, mas vejo a luz do fim do túnel. Então, piloto.
Tá.
Piloto com cuidado.
Eu gosto que o jogo seja essa esperança. Beto, você vai ser o meio do caminho?
Cara, vou porque eu vi esse trailer pela primeira vez na live lá do Porta do Fundo, junto com o Totoro. Ele me mostrou, queria fazer um react.
Qual o nome do site?
Ah. É o Diogo Quer Me Zoar, que eu passei o plural aí, mas faz parte.
Você o quê?
Eu falei Porta do Fundo.
Porta do Fundo?
É o canal novo. Igual a menina que lançou o canal Globe.
Ué, não tem uma história de que o American Online, quando veio pro Brasil, o cara já tinha... Eu ouvi, não sei se é lenda, que ele tinha registrado americanonline.com. E aí a American Online ofereceu pra ele, pô, vamos negociar e tal, ofereceram mó grana. E o cara, não, quero não sei quantos milhões. Não, beleza, não precisa mais não. AOL.com.br.
É, isso aí.
E aí o cara ficou com um domínio com serviço nada. Mas vocês estiveram lá no React, né? Do programa da Twitch, correto? Do Totoro e do Porta dos Fundos.
Exato. E aí eu vi lá, cara. E eu, assim, quando eu acabei de ver, Afonso, eu tive a mesma sensação que você. Eu falei pra eles, eu falei, olha, pra mim parece um fan-made trailer.
É, cara.
Muito bem feito. Foi exatamente a mesma sensação que você. Só que, ao longo da conversa que a gente teve lá, eu percebi que o fato de ser cíclico o universo de Matrix, aquilo vai acontecer, né? Não importa o que aconteça, eu percebi que o fato deles fazerem um trailer que parece muito mais um monte de referência ao filme original, que chega a ficar chato, que tem um Morpheus que não é mais o nosso querido
pelo
ator que a gente
Deus.
Gosta tanto. Calma.
Pelo amor de Deus. E rapidinho, coitado do ator. O ator é excelente, só que ele já vai ficar, ele vai ficar estigmatizado porque ele interpretou o Dr. Manhattan da excelente série do Watchmen. Eu tenho quase certeza que ele é o Dr. Manhattan.
Ele mesmo, Afonso.
Pois é. E, quer dizer, aí quando ele apareceu lá com o Dr. Manhattan, porra, a galera comparou, eu também. Comparei com o Dr. Manhattan do filme do Zack Snyder, que é incrível. É incrível. É. Aí vem aquele Dr. Manhattan, coitado, de cosplay, pintado de azul. Aí você fica, pô, sacanagem, esse não, é o famoso esse não é a mamãe, né? Não é o Dr. Manhattan. Aí vem ele agora, interpretando o Morpheus. Nada a ver. Morpheus da AliExpress, coitado. Aí, mais uma vez, o cara vai ficar...
Cara, mas olha só.
Estigmatizado como...
Eu acho que são duas coisas diferentes. Primeiro, que ele fez um Dr. Manhattan numa das melhores séries do ano passado, talvez dos últimos 5 anos, que é aquela série do Watchmen, que é sacanagem aquela série, capanóia.
Ela é boa, eu não assisti ainda.
Ela é incrível.
Cara, ela é boa até você lembrar de que não faz sentido nenhum Dr. Manhattan voltar e fazer tudo que ele faz na série.
Não, tudo bem, mas a série
é incrível. A série é muito boa, exatamente.
É muito boa. É muito boa. E aí, cara, aqui no Matrix é o seguinte, eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, pô, já pensou se isso é um cíclico e se tudo que tá acontecendo de novo agora for invertido? Já pensou se eles estão botando quase que a mesma situação, dizendo que está acontecendo de novo, mas agora o Morpheus é as máquinas? Já pensou se eles puxam algum plot de que neste ciclo a única coisa que permanece é o Salvador, é o Neo, é aquela coisa? Será que eles têm essa coragem de inverter? E mais ainda, será que eles conseguem fazer isso bem feito? Então assim, o que me incomodou no trailer, e foi muito triste pra mim ver o trailer, mas ao longo do bate-papo eu fui percebendo que realmente pode ter um caminho, uma conexão para o universo de Matrix. Eu já não gosto da ideia inicial de existir um Matrix 4, como eu não gostava do 2 e do 3. Mas já que ele tá aí, vamos olhar, talvez, com a esperança. Mas ainda assim eu mato. Eu não gostei do trailer, que eu achei uma merda. Então, cara, eu matei. Vamos esperar pra ver o filme. E agora, meus amigos, aqueles como eu e Afonsinho, principalmente fãs do excelente jogo do Homem-Aranha, do PlayStation 4,
isso,
feito pela Insomniac, né?
Uhum.
Descobriram no evento da PlayStation semana passada que teremos aí o início de um Marvel PlayStation Universe.
Uau, cool!
Olha aí!
O que que acontece? A Sony deu para a Insomniac os jogos da Marvel, e eles fizeram o Homem-Aranha, e agora a própria Insomniac, a mesma desenvolvedora, lançou neste evento o Homem-Aranha 2, com a participação do Venom, e um jogo do Wolverine. Então, está se debatendo que, aos poucos, a Insomniac está responsável por fazer jogos exclusivos do PlayStation 5, baseados nos personagens da Marvel, mas que vai ter um tratamento igual ao do cinema. Todos eles vão habitar o mesmo mundo em diversos jogos diferentes, e quiçá eles se juntam em algum momento. Afonsinho Solano, você mata ou pilota o Marvel PlayStation Universe?
Olha aí, eu fico muito feliz de nós estarmos vivendo, vendo, experimentando toda essa ascensão antes da queda. Porque vai chegar uma hora...
Que filho da puta!
Que ninguém vai... A gente vai até aproveitar até o máximo, 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 máximo. Mas vai ter uma hora que o gênero super-herói, creio eu, ele vai afundar. Mas ele vai afundar, amigo. Que nem as obras de Velho Oeste afundaram depois de tudo era Velho Oeste. Aí era Velho Oeste no cinema com cantoria, né? Depois quem estuda a história do cinema sabe lá. E, caramba, eu acho que tá realmente chegando... Estamos se aproximando aí, tá? Espero que não. Espero que haja um
Mas você
respiro.
Vê algum estigmata, né? Alguma coisa assim que, porra, isso aqui é um sinal de que tá acabando.
Eu acho que o indício, ele é histórico. Falamos de coisas cíclicas aí do Matrix. Eu acho que a coisa, ela vai... como aconteceu com outros gêneros de histórias, ele vai cansar. Eu acho que vai
saturar. Eu sei, mas até o Apocalipse, saturar. Ele é anunciado. Uhum. A gente tem ver coisa e falar, ó, tem sapo, tá chovendo sapo lá. Ó, o rio tá vermelho.
Entendi, você quer que olha? Entendi. É, não fiz esse mapeamento, é mais uma... Sabe quando a pessoa, ela parece que ela tem uma pré-cognição, aquele agente secreto, aquela gente, fala, caramba, ela parece até que está desviando de balas. Aí ela fala, não, a verdade é que eu tenho tanta experiência nessa porra que eu já consigo prever que a probabilidade aconteceu, cara. Nós três aqui, a galera que é super nerd há muitos anos e tal, com essa porra, eu tenho essa sensação que, se você olhar molecularmente, é contada aí nas probabilidades e tal. Acho que alguns filmes não estão fazendo o dinheiro que fariam antes. Eu acho que o interesse do público tá cansando, justamente estão resgatando muita coisa velha, entendeu? Porque é mais um super... Até onde vai esticar o Homem-Aranha fora de casa? Nunca chega em casa, filha da puta, entendeu? Acho que vai cansar. Mas a Sony, no jogo do Homem-Aranha, mandou muito bem. Muito bem. É um jogo, eu achei muito divertido. A gente fez um baita de um programa, não sei se teve convidado. Sim. Aqui, nós três e mais alguém. E joguei recentemente, o Gaveta me emprestou o Miles Morales, o DLC, muito divertido, excelente personagem o Miles Morales, como eles integram ali junto com o Peter Parker. Não gostei que a Sony mudou a cara do Peter Parker no jogo pra ficar parecida com o Tom Holland. Achei bizarro isso. Joguei com um moleque e depois virou outro moleque. Mas o universo é muito divertido, tem coisas ali que são mais legais, eu acho, mais criativas e mais coesas do que o universo do MCU, eu arrisco dizer. E, cara, por mim, Wolverine, todo mundo começar a se juntar ali, eu acho que, cara, vou adorar finalmente ter um jogo onde eu possa habitar no universo que eu cresci lendo os quadrinhos. Eu fiquei na dúvida no trailer se era... Eu senti que era o Kraven ali falando. Aparece o Venom, mas aquele discurso, ele é um discurso do Kraven pra mim. Eu não sei, Beto.
Sim, eu também acho. Não, eu também acho. Não, não tem nada anunciado, mas eu também acho.
Não, mas a cara era do Venom, não era?
Isso, a cara no final.
Mas mostra o rosto.
Mas a voz... Final, na sombra. Mas a voz podia ser...
A voz, a maneira como ele fala, eu tô há tanto tempo buscando um adversário à minha altura e tal, será que vocês vão finalmente... O Venom não fala isso.
É, isso é o discurso do Kraven, né?
O Venom, ele fala sempre em duas pessoas, lembra? Nós estamos esperando. Então isso também entregou. É uma suposição aqui que eu tô brincando com vocês.
Mas pode ser as duas coisas também, né?
E que pode ser, pode ser, cara. No primeiro jogo, você tem 4-5 vilões. Então, assim...
Isso é
maneiro do universo do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, ele não tem um cara só. Tipo, ele tá sempre enfrentando várias paradas. Sim. Ó, tem o Rino ali quebrando o banco, aí tem o Abutre que tá fazendo...
Verdade, isso funciona muito melhor nos jogos do que no cinema. No cinema, normalmente a galera se embola quando bota mais de dois vilões. Agora, no videogame, isso funciona pela forma que o jogo, né, que a coisa é contada e tal, você controla ali o timing da coisa. Então, cara, tô pilotando, fizeram um bom trabalho, tô confiando pra caramba.
Didi Braguinha, você mata ou pilota esse universo Marvel aí dentro dos consoles PlayStation?
Olha, quando eu vi os trailers, quando eu vi o evento, me pareceu que eles estavam tendo um distanciamento das personas, dos atores. É, tipo, não é o Tom Holland, é o outro Superman, né? O Superman do quadrinho.
Superman? O Tom Holland agora é um Superman pequenininho, né?
É, o começo da jornada.
É o Spider-Man, pô.
É o What If. E se o... se o Homem-Aranha tivesse sido mordido por uma aranha com radiação de Krypton? Ó, dá pra fazer.
Porra, seria o Homem-Aranha com capa. E tá pronto.
Isso, só isso. Aranha voadora.
Cara, engraçado, eu tive a sensação, e posso estar obviamente errado, que eles estavam se distanciando do universo dos filmes, deixando um pouco mais a cara dos quadrinhos, né?
Uh-huh.
Eu, quando joguei o jogo do Homem-Aranha, eu não percebi o Tom Holland, não sei se joguei antes da atualização. Não...
Provavelmente. Eu também joguei antes da atualização.
Então eu joguei ele, cara, era o Peter Parker, maluco, dos quadrinhos, sabe? Era o Peter Parker do desenho lá, do multiverso do Aranha e tal.
Pode crer.
Do Aranha-Verso, que também é uma excelente animação, muito maneira. E, puta, eu fiquei muito empolgado com todos os anúncios, inclusive com o Wolverine, porque o último jogo do Wolverine que eu joguei, que eu me lembro, que foi incrível, foi no Super Nintendo.
Caraca,
tem tanto tempo assim.
No Super? Era aquele que quando você puxava a garra pra fora, ele começava a perder vida?
É, você tinha um tempo que você aguentava segurar, se eu não me engano.
Caraca, isso não faz sentido nenhum. Eu ficava muito puto quando eu era criança, cara.
Eu sei que rolaram outros jogos, inclusive o pessoal fala pra caramba aí.
Tem uns maneiros.
Olha, eu fiquei empolgado, eu acho maneiro pra caramba. Eu acho que o jogo do Homem-Aranha, ele é um indício de que dá pra se fazer coisas muito legais entendendo a essência do personagem. Foi anunciado o jogo do Wolverine, como eu já comentei, e eu fiquei, puta, o trailer não disse nada, o teaser não disse nada, mas, cara, o Wolverine é muito legal, um jogo de porrada muito maneiro, não precisa ser incrível, pode ser só me entregar os poderes dele pra gente gerenciar sem eu ter que ter tempo pra recolher minhas garras, né? Tá de boa. Mas, cara, eu acho bacana, eu acho que dá pra explorar muito mais o universo dos heróis nos games do que no cinema, né? A gente tem espaço e tempo pra poder trabalhar num jogo, às vezes, de 15 horas, 20 horas.
Claro.
É muito mais a profundidade dos inimigos, a vastidão do mundo que rodeia aqueles heróis ali. Inclusive são os cross, né? As suas junções, suas intrigas e tudo mais. Então, eu piloto agressivamente, sim, cara.
Diogo pilotando agressivamente. Beto Estrada mata ou pilota esse universo aí. Sony MCU. Seria isso?
Eu adorei, cara.
Não, MCU não, que seria, seria MGU.
Não, PU, Marvel PlayStation Universe.
Marvel's Gaming Universe ou PlayStation's Universe.
Seria PlayStation, porque a Marvel nos games, tá, tem um monte de jogo pra todas as plataformas.
É verdade.
E tal, mas esse universo é muito específico dos jogos exclusivos feitos pela Insomniac. Né? Então seria uma coisa assim.
Matou ou pilotou, Betão?
Cara, olha, eu piloto muito forte, cara. Eu piloto,
pronto,
assim, o jogo do Homem-Aranha, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito
bom. Dá vontade
bom.
De jogar de novo, cara. E você, sabe, puta, dá vontade de ver ele dentro um tempinho, né?
Joguem o DLC do Miles, se vocês não jogaram.
Ah, não joguei
Sim,
ainda.
Sim, e fica a dica pra você que tem PlayStation 5 e não quer pagar o absurdo que tá o preço. A versão do PS4, ela, se você comprar o disquinho do PS4, bota, você consegue baixar todos os upgrades e tal.
É.
Então é de boa. E aí sai bem mais em conta.
Olha! Ele atualiza a imagem?
Ele atualiza tudo. Ele passa toda a atualização completa.
Pô, empresta o CD de novo aí, Afonso.
Mas, cara, não só o jogo do Homem-Aranha é maravilhoso, como a Insomniac tem um histórico maravilhoso. A Insomniac, ela fez o Ratchet Clank, que eu sou muito fã da saga Ratchet Clank.
Somos dois.
Vocês gostam.
Ela faz o Sunset Overdrive, que é um jogo que, puta...
Ah. Ele
é, o controle dele é muito bom. Eu também não gosto muito da história e tal, mas é um jogo, jogabilidade muito boa. A série Resistance, que eu e mais umas 5 pessoas gostamos durante o tempo que ela existiu.
Que tem um puta de um conceito foda.
É, não, e o jogo é legal.
Mas a execução fica ok.
É genérica, é legal, mas é um jogo genérico.
Resistance?
Aquele que os alienígenas chegam na Segunda Guerra Mundial, Joe.
É.
Não lembra, não, de PlayStation?
Não, o Wolfenstein?
Exclusivo. Não, ele é tipo...
Acho que ele morreu no 3, se não me engano.
Mas ele era interessante.
Mas enfim, então a Insomniac tem um bom histórico e, cara, eu tô com o Afonso, assim, eu não acho que o universo de heróis vai acabar, eu acho que ele...
Não, acabar não.
Virou uma parada que vai existir e, cara, eu só queria...
Você tá ou não tá com o Afonso? Não entendi, porque o Afonso falou que vai acabar.
Não, eu tô com o Afonso, assim, de tipo... Tá bom.
Não acabar, não. Vai ter um desinteresse, né?
Vai encher o saco.
Vai encher
durante um tempo. Eu não acho que vai, e eu acho que...
Aí vai voltar os vampiros, sacou? Vai, tipo, caraca, agora o lance é vampiro.
Ó, mas tá rolando, hein? Agora tá rolando. Battle Royale de vampiro. Porrada de jogo de vampiro saindo aí.
Pode voltar um negócio assim,
Eu só quero os jogos da Marvel de uma forma concisa na mão de uma empresa boa, e é o que eu estou vendo, e... torço para que depois de Wolverine vejamos o Blade nos videogames, finalmente.
Puta,
tá faltando ele chegar aí.
Tem alguns, porra, boa, bem lembrado, hein?
É, tá faltando ele Blade. Chegar aí na mão de um estúdio desse, que faz com qualidade.
É mesmo, o jogo do Blade fodão, assim. É, agora que ele vai fazer, eles vão expandir o bagulho, o Blade faz parte desse universo do Homem-Aranha.
Exato, exato.
Olha a virada pros vampiros, hein? Olha a virada pros vampiros. Vai receber o sucesso do Blade e aí vai voltar à época do vampiro.
É que a pena é que você não pode simplesmente pegar o wireframe, vamos chamar assim, todo do Homem-Aranha e usar pra qualquer outro personagem. O próprio Wolverine que tem lá o trailer, você pode pegar a Engine, mas assim, a cidade toda aberta não faz nenhum sentido pro Wolverine ter.
E são personagens diferentes também, né, cara?
Exato.
Eles vivem num ambiente completamente diferente.
E ó, já que a gente tá falando de Marvel e vamos continuar, fazer um convite aí pra você que está nos ouvindo. Essa semana, na nossa playlist lá do Spotify, você entra lá, a gente falou sobre a série What If, com o Érico Burgo aí, né? Remanescente do Omelete, agora da Huro. Ele tava lá, a gente debateu os episódios do What If, o excelente Doutor Estranho. Então fica o convite, vai lá e nos ouça.
Eu até fiquei pensando, e se Érico Burgo nunca tivesse saído do Omelete? Será que teríamos pandemia? Eu acho que não.
E se o Érico Burgo nunca tivesse saído do Omelete, o terceiro livro do Afonso já teria sido lançado.
Já teria. Porra, isso aí.
Fica a dica.
E agora, meus amigos, pra falar de Marvel, né, pra continuar no universo Marvel, o Sr. Hawkeye, o Gavião Arqueiro aí, talvez, né, dito por alguns, o mais inútil dos Vingadores, vai ganhar a sua série exclusiva no Disney Plus, que sai agora no final do ano, em novembro. Afonsinho Solano, você mata ou pilota o trailer que já foi revelado desta série?
Olha, eu assistindo esse trailer, eu fiquei muito saudosista, porque eu lembrei do Matando Robôs Gigantes há muito tempo atrás, fazendo a resenha do filme Hurt Locker.
Caralho.
Guerra ao Terror.
Exato.
Jeremy Renner.
Com o Jeremy Renner, o nome dele?
É.
É, o Nariz de Batatinha, que a gente chamava lá em 2008, 2009. Saudade daquele... Mentira, saudade, a gente não tinha dinheiro, não tinha nada. Agora tá legal pra caramba. Cara, gostei muito do trailer. É um trailer que eu não sei se por acaso, acho que não, tem uma cara forte de Duro de Matar.
Caraca, muito, Afonso. Muito. Eu sabia que tu ia perceber isso também, cara. Quando eu vi, eu falei, putz.
Porque é Natal, aquela música de Natal e o Hawkeye, né? Olho de Gavião. Por que botaram Gavião Arqueiro? Olho de Gavião. Na verdade, o Gavião não pode nem pegar em arco. Já pararam pra pensar isso? Completamente implausível esse nome. Vou chamar ele de Olho de Gavião. Aquele cara que fica indignado com as paradas, não faz nenhum sentido.
Tecnicamente, nenhum olho de gavião pode pegar em arco também.
Também não, mas ele pode apontar pro outro arqueiro, vai... Aí o outro vai lá e... Eu sei que eu achei foda, achei que tem esse clima de Duro de Matar, porque o olho de gavião aí, ele realmente é humano, cara. Assim como o John McClane no começo dos filmes, né? Depois ele virou um Exterminador do Futuro. Mas o John McClane no primeiro, segundo e terceiro Duro de Matar, ele é uma pessoa normal envolvida naquela loucura terrorista. E eu senti também, não foi só a música e tal, prédio, caraca de prédio, Nakatomi Plaza. Eu achei que tem esse climinha de um homem comum na hora errada, né? Ele tá sendo ali ameaçado pelos caras que ele ferrou quando ele era aquele justiceiro mais dado. Ark ali e tal, no filme do Vingadores. Achei plausível a história, achei bacana, ele é um cara carismático, né? Um cara carismático low-key, né? O Jeremy Renner, ele ganha a sua simpatia, não é subindo na mesa e dando show na festa. Aí o cara fica com um copinho de cerveja, você passa do lado dele, ele faz um comentário, eu tô tipo assim, caralho, é verdade. Não sei, eu sinto essa vibe do Jeremy Renner. Gostei pra caramba, tô curioso pra saber. Olha essa coisa que eu falei agora há pouco. Uma folga de superpoderes. Me dá uma folga de superpoderes. Eu quero... Homem dando soco em homem, sacou? Mulher dando chute em pessoas. Tiro, alguém que toma o tiro e fala, ai, posso morrer com esse tiro, sacou? Achei bem legal, me empolguei com esse trailer. Tomara que seja foda.
Didi Braguinha, você mata ou pilota aí esse trailer do Gavião Arqueiro?
Cara, eu só concordar com a parada do Afonso falou, que achei muito boa, que ele tem essa vibe, esse tom de 007 wannabe. Saca?
Tem.
É aquele charme da festa, que o cara tá de smoke, aí ele passa por você, pega o champanhe e fala, imagina com o Guaraná, hein? Aí vai embora. Aí tu, porra, que legal, ele descobriu a parada, não sei o que, sei lá. Ele tem essa parada e eu acho muito maneiro, né? Eu gosto muito do Hawkeye, apesar de tudo que as pessoas dizem, porque ele é um merda. E eu adoro personagens merdas, que tem que se virar com o que tem. Tipo,
coitado.
Ele tem um arco e flecha numa... É basicamente a frase dos intocáveis, né? Ele trouxe uma faca pra um tiroteio. Parabéns.
Ele fala isso até, né? É. Tem um deus ali, tem um alienígena, não sei o que, eu sou um cara com 7 flechas aqui no meu quiver.
É incrível, hein? incrível, mas eu gosto do ator, eu acho que ele é um personagem de ação, né? Ele participou de grandes franquias de ação, como Missão Impossível, como o Jason Bourne, ele já foi um Bourne da vida aí, né?
Foi.
É, cara, ele tem experiência nisso e acho que ele agora, numa levada mais velha, porque ele já está mais velho, e anos aí de Marvel, de filmes de ação, ele vai trazer uma pegadinha de filme de Natal meio Bruce Willis, que ele tá meio cansado. Tipo, olha a merda que já aconteceu nesse universo. Tudo que minha família morreu, já voltou, já fui um assassino que viajei pelo mundo matando gente, eu já fui mocinho, já fui bandido, já foi porra toda, agora eu quero curtir um Natal com calma com a minha galera aqui, mas parece que não vai rolar.
Pois é.
No trailer me transpareceu essa sensação gostosa de que em algum momento ele vai tirar o sapato, vai deixar os pés com o meio, vai pisar no chão ao mesmo tempo e falar, ah, adoro essa sensação.
Cara, isso que você falou até soa como um daqueles trailers clássicos ali, tipo Duro de Matar, tipo...
Hawkeye just wanted to spend this Christmas with his family. But now, né? He's gonna find himself in the middle of a terrorist attack.
Com certeza, cara. Com certeza. A musiquinha de Natal, então, que cabeçou o trailer, ficou ótima.
Maravilhoso.
Eu não tinha expectativa alguma pra essa série agora. Eu estou totalmente hypado. Piloto.
Betão do Estrada, você mata ou pilota? Hawkeye, duro de matar, né?
Cara, eu piloto.
Difícil de acertar, talvez. Hard to hit, em vez de duro de matar.
Cara, eu piloto. Caraca, muito bom. Eu piloto fácil, porque além dessa influência que vocês falaram no duro de matar, tem uma coisa que a Marvel se esforça pra fazer nas suas séries, e que tá muito claro aqui, que é arrumar uma identidade própria pra cada uma delas, né? Enquanto o WandaVision vinha com aquela coisa das séries antigas, aquela referência, o Capitão América que o Soldado Invernal veio muito concreto, muito normal, que a gente, né, espera e costuma ver numa série. O Loki já
outra coisa,
teve, né, ali uma linguagem diferente, uma outra coisa. E me pareceu que esse vai ter também um 007 mais bem-humorado, né? Com umas situações ali mais escrachadas e tal. E o personagem Hawkeye, que é muito legal. Eu acho que a gente fez, sei lá, uns 8, 9 anos atrás, um episódio do MRG, quando a gente falava de quadrinhos ainda, bons tempos aquele, que e a gente fez um falando sobre um quadrinho do Gavião Arqueiro, em que ele lembra da infância dele, que o abuso, a violência física dos pais dele, ele fica surdo. E
nem lembro disso, caramba.
É,
eu tô inventando
isso. Eu lembro que a gente falou dele, foi uma época que a gente falou dele, a gente falou do Punho de Ferro, enfim, a gente...
Não foi do outro Arqueiro, não, da DC, o Arqueiro Verde, da história dele, meio Bruce Wayne?
Não, a história dele é muito boa também, inclusive.
Também era legal,
mas, mas eu, enfim, tenho uma recordação da gente falar. E era de um momento em que ele fica surdo e que muda o personagem e que isso é muito importante pro personagem. E é possível ver no trailer que eles vão, de alguma forma, deixar o personagem surdo. Eu não acho que é um personagem que vai continuar no universo Marvel, mas eu acho que eles vão abordar esse momento da fase do Gavião Arqueiro e, cara, alguma coisa vai ser deixada. As séries da Marvel e os filmes da Marvel, eles viraram grandes easter eggs para o que vai vir depois. E esse, com certeza, não vai ser diferente dos outros, né? Um monte de referência e, no final das contas, a gente vai achar que é o Mephisto fazendo o Natal, sei lá, alguma coisa.
Sim, sempre.
Então, cara, eu adorei. Eu piloto fácil. Estou ansioso por mais uma série da Marvel.
It's a wonderful time of the year.
Esse é a nossa rena do nariz vermelho.
O nariz eu não sei, mas o olho vermelho a gente sabe quem é, né, Didi?
Ah, vai tomar. Só não xinguei porque entrou meu filho na hora aqui.
It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when